Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Olá, eu sou o Davi Cardoso. Convido vocês a entrarem no nosso mundinho de terror e espanto, onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável, de espíritos malignos, a entidades obscuras, de alienígenas a demônios perversos. Sejam muito bem-vindos ao Fábrica de Horrores. E aí, galerinha do terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores, este seu podcast ali do mundo do terror. Tem muito podcast que eu ainda quero fazer, mas se teve um filme, um mísero filme, que eu tentei gravar mais de 10 vezes sobre ele. Porque assim, foram dois momentos da minha vida de podcaster que eu tentei gravar sobre esse filme. No primeiro momento foram, sei lá, 5 vezes. E no segundo momento que está sendo agora, sei lá, foram mais 7 vezes, entendeu? Então, foi um filme complicado de gravar. Tanto é que, na época do primeiro momento, eu larguei isso. Cara, eu desisto. Eu não vou falar mais sobre esse filme agora. Vou deixar passar um tempo. Pode ser que na próxima vez dê certo já de primeira. E aí não deu certo no segundo momento, na primeira vez do segundo momento. Tentei uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Faltou luz na casa do meu amigo. Eu, sei lá, tive que resolver um problema. Fui participar de outro podcast e eu não tava lembrando que era no mesmo dia e no mesmo horário. Caraca, mano, esse podcast é amaldiçoado. É que nem o personagem título do filme. Ele é amaldiçoado. E qual é o filme? Que vocês já sabem porque vocês estão ouvindo, já tem um nomezinho. Mas o filme da vez é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, ali de 1999, tá completando 25 anos, então é até bom a gente falar dele aqui, porque tá completando esse aniversário macabro. E mais uma vez, estou com ele, que no podcast passado nós conversamos sobre o filme Toque, 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 Ecos do Além, Edu Filhote. Tudo bem, cara? Como é que você tá?
Salve, Davi. Salve, galera. Eu já não sou nem convidado mais, não. Já tô me sentindo como membro oficial do podcast.
É pra se sentir da família, cara. É isso aí, exatamente isso aí.
E ainda vem boníssima hora, porque esse filme merece. Se tem um filme que merece, é esse filme.
Cara, é um filme muito legal mesmo. Eu gosto bastante. Não é um filme que, sei lá, eu fico revendo todo ano, mais de 3 vezes, por exemplo, mas de vez em quando eu lembro que ele existe. E aí eu lembro que ele existe. Caraca, esse filme é muito bacana, mano. Tim Burton, ele tava inspirado ainda na época, né? Final dos anos 90, porque depois ele fez ali Planeta dos Macacos, que não foi tão bem recebido. Mas nessa época dos anos 90, né, ele fez Edward Mãos de Tesoura, Batman Retorno, Ed Wood, que é um filme bem desconhecido do Tim Burton e que eu vi só uma vez na vida, mas assim, é um excelente filme. Então eu até indico pra quem tá escutando o nosso programa. Ele não é de terror nem nada. Ele conta a história do pior diretor de todos os tempos, que é o Ed Wood. Quem é que faz o cara? Johnny Depp, né?
Que eu acho que é uma das parcerias mais longas da história do cinema, é justamente a do Tim Burton com o Johnny Depp. Que eles têm essa parceria. Quase todos os filmes do Tim Burton têm o Johnny Depp de alguma forma.
Se ele tivesse descoberto o Johnny Depp antes, nos anos 80, ele estaria no lugar do Alec Baldwin no Os Fantasmas Se Divertem, ou ele seria o Beetlejuice, viu? Não duvido, não.
Bem provável, viu, cara? Caralho, bem provável. Tu
imagina o Johnny Depp de Beetlejuice, mano. É total, é isso aí.
Mas, se eu não me engano, eu vou até conferir aqui pra não falar uma besteira, mas eu acho que o Beetlejuice, ele é depois do Edward Mãos de Tesoura.
Não, o Beetlejuice é de 88. O Edward, ele é de 90, 91. Eu acho que é 90, porque 92 é Batman Retorno. Então, eu acho que é 90 mesmo. 2 anos de diferença. Se o Johnny Depp, sei lá, fosse um pouco mais velho, com certeza não seria o Michael Keaton ali.
Não. Ele teria pego o Johnny Depp pra ser o Bruce, com certeza.
Exato, exato, ia ser o Batman. No passado, né? Porque ele tentou fazer o Superman com o Nicolas Cage, não rolou. Fez aquele Marte Ataca, que também não deu certo. Então, ele tava se encaminhando pra uma má fase. Só que em 99, ele ressurgiu das cinzas com o filme que a gente vai falar aqui, o Sleepy Hollow, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, como ficou aqui no Brasil. E convenhamos, eu não sei você, mas eu adoro a tradução do filme, eu prefiro mais ela do que o título original, que o título original é o nome ali da cidadezinha, né?
Da cidade, é.
Do vilarejo, Sleepy Hollow, que é um nome maneiro, na minha opinião, é um nome maneiro.
Sim, faz um sentido, né? Porque pela trama da história e tudo, é a cidade toda envolvida na história do Cavaleiro Sem Cabeça.
Exatamente.
Né? E mais a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, putz, olha que peso.
É, o Cavaleiro sem a cabeça, mano. É um negócio assim, que porra é essa? Sem a cabeça? Como? Eu quero ver esse filme, eu tô curioso. Sleepy Hollow, ele lembra Silent Hill também, né? Tanto o nome quanto até a atmosfera do lugar, né? Eu acho que até o Tim Burton, se dirigisse um Silent Hill, seria top também, viu?
Cara, um Silent Hill do Tim Burton seria legal, mas eu acho que ele acabaria caindo naquela coisa... Ele não consegue fazer um gótico 100% aterrorizante, assim, macabro e tudo. Ele sempre tem um quê de cômico, de lúdico, de surreal aparecendo na obra... Que é, tipo, a marca registrada dele, né? As maiores obras dele todas têm essa de você ter a aparência gótica, o sobrenatural, o macabro ali como, vamos colocar assim, como o filtro principal, mas sempre tem uma comédia, um colorido, um negócio que destoa de tudo que você tá vendo em tela, mas que combina, casa perfeitamente com aquilo.
É realmente... Como ele é muito mais... O trabalho do Tim Burton é muito mais apelativo visualmente falando. E Silent Hill tem momentos que menos é mais, né? Então não pode também Sim. jogar gárgula pra caralho, não. Vamos botar uma névoa, Tim Burton e tal. Até porque tem névoa no Sleepy Hollow. Tem muita névoa, né? Um ambiente assim... Um ambiente morto, sabe? Mórbido. É um lugar que não tem vida, sabe? A fotografia ajuda muito bem nisso. Porque, como você falou, tem filmes do Tim Burton que são mais coloridos. Tipo o próprio Marte Ataca ou o Peixe Grande, né? Eu nunca vi Peixe Grande, mas eu já vi imagens dele. E, realmente, comparado com Edward Mãos de Tesoura, Batman ou Sweeney Todd, é bem diferente. É uma outra vibe. Agora, no Sleepy Hollow, não. É o do jeito... que a gente gosta. Cara, parece que é o trabalho, sei lá, perfeito pro Tim Burton.
Eu ia comentar isso agora, cara. Eu acho que esse é o auge, assim, o ápice do trabalho dele, sabe? Que tem... É totalmente redondo. A direção que ele coloca é muito boa. Você já comentou da fotografia. O jeito que ele usa a névoa, como ela tá constante na cidade, sempre que a câmera... pega pra pegar o personagem num plano que o horizonte vai ser o plano de fundo, a névoa é a última coisa que você consegue ver do horizonte, de forma que sempre deixa aquela impressão de prisão. Então o tempo todo é como se os personagens estivessem ali, não, estão presos, tá? É só esse ambiente, não tem como você sair, não tem como você se libertar. Claustrofóbico, finalmente vi a palavra. Ele dá esse ambiente claustrofóbico pra obra, que você se sente preso na cidade junto com o pessoal que tá ali. E o que acaba contribuindo pra trama, né? Porque o filme já começa justamente com o personagem tentando fugir da cidade e sendo pego pelo cavaleiro. Um dos personagens da cidade ali, né, que tá envolvido na trama, tenta fugir e o cavaleiro acaba pegando ele. E aí é o pivô de, né, a cena de introdução ali do filme. E isso permeia pela obra toda. Sempre dá aquela sensação de urgência, de prisão, de claustrofobia, de lugar abafado, fechado, pequeno, escondido, proibido, né? E tudo isso vai contribuindo para os elementos que a obra vem contando depois. É perfeito, cara.
É perfeito, e assim, a gente falou da fotografia, A gente tem que dar os parabéns pro design de produção do filme, que venceu o Oscar. Eu acho que ele deve ter sido indicado em outras duas categorias, que eu acho que era figurino e fotografia, se eu não me engano, mas não chegou a levar. Mas a direção de arte, como é conhecido no Brasil o nome, né, cara, é perfeito. Eu acho que esse filme levou. Se eu não me engano, Batman, ou foi o Batman Retorno, levou também o Oscar. Se eu não me engano, Sweeney Todd também levou. Então, esses trabalhos do Tim Burton que são mais inspirados, né, que são mais ricos, né, em te contar uma história só vendo pelo visual da cidade, como eu falei, só pelo visual, a gente já entende, não, essa cidade parece que não tem vida. Entendeu? Ela não tem, ela é assombrada pelo cavaleiro, que até então a gente pensa que ele mata de forma aleatória, mas não é bem assim, né? A gente vai já chegar lá. Aí a trama da história, né, tá rolando esses assassinatos em Sleepy Hollow, e aí eles chamam um detetive ali particular, meio, vou botar até entre aspas, meio Sherlock Holmes. Por quê? Porque ele é o cara mais inteligente dali. Todo mundo é burro, ou é porque a galera tá puxando o tapete dele, como realmente é, né?
Aí tem é onde ele tem aquela dicotomia no negócio, né? Porque eles pedem ajuda a Nova York ou Boston, não sei, que é a cidade mais próxima, a grande cidade, né? Eu acho que é Boston. Eles pedem ajuda, só que o que acontece? A cidadezinha, ela é pequena, né? Sleepy Hollow é uma cidadezinha rural, pequenininha, poucos habitantes. E quando eles mandam a carta falando sobre os crimes e coisa e tal, eu não lembro se eles mencionam o negócio do cavaleiro, alguma coisa assim que o pessoal em Boston acha que, tipo assim, cara, não tem nada lá, é bobagem. E aí eles mandam o Ichabod Crane, né, que é o personagem do Johnny Depp, porque lá em Boston ele é tido como um ridículo. Ele é aquele cara que, tipo assim, nossa, mano, já vem o cara cheio das ideias tortas, dos métodos disfuncional, porque ele é cientista. Então ele tem todo o método científico pra averiguar o crime e coisa e tal. O que contrasta, isso aí já é interpretação minha, não sei se foi a intenção do Tim Burton. Que já contrasta com aquele pensamento meio religioso que fica meio ali na área ali, né?
Negacionismo também.
Isso. E o personagem do Johnny Depp, ele é totalmente cético, né? Ele não acredita em nada de origem sobrenatural, tudo tem uma explicação científica, inclusive ele é ateu, não acredita em Deus e tudo mais. Tem uma cena dele, de um diálogo com o personagem, que ele fala que não acredita em Deus por conta de uns eventos do passado dele. E aí, quando ele chega em Sleepy Hollow, ele se depara com a cidade onde todo mundo ali é negacionista da ciência. Né? Ninguém acredita em método científico, em pesquisa, e vai todo mundo no religioso, no negócio, tanto que todo mundo vai, não, vamos pra igreja, se proteger na igreja, porque é o lugar mais seguro, o padre vai cuidar de todo mundo, não precisa desse camarada aqui, não sei o quê, e óbvio depois, né, mais pra frente a gente vai entender a verdade por trás de tudo, os chefes da cidade não estão muito satisfeitos com a presença dele ali também, então já fica meio essa deles quererem sabotar o trabalho do Ichabod.
Pô, cara, então, como a gente tá conversando aqui, a gente tá falando do negacionismo, de religião, que antigamente era assim, né? Infelizmente, até hoje, alguns lugares ainda podem ser desse jeito, mas ainda bem que hoje em dia tem mais pessoas que acreditam na ciência, né? Questão de vacina comprovada e tal. E eu acho legal esse embate no filme, por quê? Porque ele se passa em 1799. Então, um ano só pro novo século, eles até ficam falando de vez em quando sobre isso. Então, o personagem do Johnny Depp, ele vem trazendo essa modernidade para um lugar que ficou estagnado no passado, né? E só para te corrigir, eu até pesquisei aqui rapidinho, não é Boston, é Nova York mesmo.
É Nova York mesmo, né? Eu tava na dúvida se era Boston ou se era Nova York. Então.
E aí, como ele era o cara estudado, né? Fez faculdade e tal, ele tem muita bagagem, ele sabe de muita coisa. E ele sempre vai bater de frente. Ele já tava batendo de frente com o povo de Nova York. E aí, quando ele é mandado pra Sleepy Hollow, que aí é que ele vai bater de frente mesmo, que a galera fica olhando, assim, aqueles instrumentos estranhos, né? Não, eu mesmo fiz, né? Pra ser mais fácil na hora de fazer a investigação. E ele é muito bom investigador, por isso que eu falei que ele é meio, tá, ouvintes? Meio que um Sherlock Holmes, porque ele vai, olha ali a parada, não, é porque a espada, quando cortou, foi nesse ângulo, não pode ter sido nesse, e ó, cauterizou, geralmente não cauteriza, né, tem que ficar escorrendo sangue e tal, não sei o que, então ele sabe de muita coisa, né, e ele pensa, não, mesmo que cauterizou, com certeza tem alguma resposta científica, né, que possa explicar isso. Obviamente, depois ele vai entender que a resposta vem do sobrenatural. Né? Inclusive, eu gosto disso, porque primeiro ele não acredita, mas depois ele é obrigado a acreditar, ele tem que aceitar.
Mas mesmo essa jornada dele em começar a acreditar no sobrenatural só vem pelo treinamento dele do método científico de tem que ter uma explicação para tudo. E é isso que faz ele ir afundando cada vez mais no crime para descobrir, né, todos os envolvidos e o porquê e como, quando começou, o que que tá acontecendo de fato. Porque mesmo quando ele vê o cavaleiro pela primeira vez, que acontece pouco depois da chegada dele na cidade, né, guardinha lá com o pai dele e tudo, aí ele vai ajudar o pai dele, o pai do gurizinho lá que vira ajudante dele. E aí o cavaleiro ataca os dois e mata o cara e deixa ele, corta a cabeça do cara e cai no meio das pernas dele ali, né? Mesmo ele vendo na frente dele o sobrenatural, ele ainda foi pelo método científico de tem que ter uma explicação, que é o que levou ele a poder solucionar o caso, né? Porque senão ele fala, é isso.
Eu acho que essa cena que a cabeça é cortada e vai rolando até chegar nele, não é com esse cara, é justamente, e aí eu já vou entrar na parte dos atores. Porque tem muito ator e atriz ali conhecidos, né? Hoje em dia são muito conhecidos pra nós. Nesse caso, eu acho que o personagem aí é justamente o tio Walter do Harry Potter. Que ele tá fugindo, todo desengonçado. O cavaleiro vem, corta a cabeça dele e a cabeça vem parar nas pernas do Johnny Depp. Enfim, se for ou não for isso, não importa muito, não. O que importa é que, como você falou, mesmo ele vendo algo que é inacreditável, um cara sem a cabeça, cavalgando, cortando cabeça como se tivesse uma cabeça ali, mas não tem. Tem até uma cena em que prega uma peça nele, que é um cara que tá com uma roupa,
a armadura por cima da cabeça, assim, segurando uma abóbora pegando fogo.
Então é uma cena até boa, porque a gente já tá dentro da história de caralho, olha isso, vai matar o Johnny Depp agora no começo do filme. E não é bem assim, né? Era um cara que tava trolando, né? Ele tava trolando.
E uma curiosidade, se eu não me engano, eu vi isso em algum lugar tem um tempinho já. Essa cena, né, do cavaleiro ali, que eles estão trolando ele, que o cavaleiro aparece segurando a abóbora, é um easter egg da animação da Disney, do Ichabod Senhor Sapo, que na animação ele anda, né, cavalgando, segurando o cavalo com uma mão e uma abóbora flamejante na outra. E o personagem, o verdadeiro cavaleiro sem cabeça no filme, não faz isso hora nenhuma. Ele tá com a espada. A espada e o machado, ou só a espada. E o do desenho, ele não usava a espada, ele usava a abóbora.
Cara, eu, assim, eu vou pegar uma referência até, eu não sei se mais antiga do que a animação, talvez seja. Não tem a ver com cavaleiro sem cabeça, mas é um personagem sem cabeça num episódio da série clássica de Scooby-Doo. Talvez ali na segunda temporada, eu não vou lembrar o nome do episódio, mas é um episódio que sempre me fascinou. Porque, cara, todos os episódios do Scooby-Doo a gente vê um fantasma, ou uma pessoa vestida de monstro parecido com Frankenstein, enfim, Mineiro 47, 49, enfim. E aí nesse episódio, a primeira coisa que aparece é um cara segurando uma vela, e aí depois corta pra o cara aparecendo sem a cabeça. Ele fica tocando aqui, inclusive, onde é a garganta, mas não tem garganta. Eu, caralho, meu irmão, que porra é essa do Scooby-Doo, mano? O cara sem a cabeça. E no final, o cara tava com a cabeça pra baixo. Eu não sei como é que ele fez isso. Não sei. Enfim, foi a minha primeira grande referência. O cara, o episódio do Scooby-Doo lá.
Ele foi em Olinda e aprendeu com o pessoal do Bonecão de Olinda como que coloca o negócio assim pra você ver embaixo, né? Aí ele usou a técnica.
Pois é, cara. Mas então, aí, voltando lá pros atores, que eu já quase ia esquecendo. Cara, a gente tem nesse filme o Johnny Depp, que dispensa apresentações. A gente tem a Christina Ricci, que é a Quarta-feira Adams, né? A Wednesday.
A primeira Wandinha.
A primeira Wandinha do cinema ali, do que nem é do Tim Burton. Às vezes eu esqueço que Família Adams é dirigido pelo Tim Burton, mas não é. é pro outro cara. Ó, Johnny Depp, Christina Ricci, Michael Gambon. Michael Gambon, que foi o segundo Dumbledore do Harry Potter, já faleceu. É, a gente tem a Miranda Richardson, que faz a mulher do Dumbledore, né, que é o Baltus. E essa mulher, ela é a Rita Skeeter do Harry Potter 4. Aquela, entre a repórter lá, a sensacionalista, né, é ela. Aí a gente tem o Casper Van Dien, que esse é mais conhecido, mas eu conheço um filme que ele fez, que é o Tropas Estelares. Se eu não me engano, ele é o protagonista, mora na Argentina, inclusive, né. A gente tem...
Que faz o Rico?
Eu acho que é o Rico. É só pesquisar depois Casper Van Dien no Tropas Estelares, que vai ter lá o nome dele. Aí a gente tem o Jeffrey Jones, que é o diretor lá do Ferris Bueller, e também tá no Beetlejuice. Apesar de ele ter feito umas merdas ao longo da vida dele, então não vale a comentar, não. Aí a gente tem o Christopher Lee, pelo menos é uma cena, mas é o Christopher Lee, cara, é só isso, né? A gente tem aqui o Richard Griffiths, que é o tio Walter do Harry Potter. A gente tem o Ian McDiarmid, acho que é esse, McDiarmid, que é só o Imperador Palpatine. E eu, cara, eu juro pra você que eu não reconheci o Palpatine nesse filme. Porque a maquiagem é tão boa, eu não consegui ver o cara, mano. Só depois que eu fui pesquisar, mano, mas cadê esse cara no filme? Eu não vi ele. E ele tá junto do Dumbledore, do tio Walter, do juiz, né, do padre. É aquela galera que conspirou, entendeu? E ele tá lá.
Sim.
Que deu uns pega, inclusive, na mulher do Dumbledore. É ele, aquele cara é o Palpatine. É, a gente...
Dos filmes novos, né? Não é o Palpatine lá do...
É o mesmo cara. É o mesmo ator. O do prequel e da trilogia clássica. É o mesmo cara. E também do episódio 9. É, sim. É o mesmo cara.
Caraca, mano. Aí você me pegou agora. Eu achei que o da trilogia prequel e da Disney era o mesmo ator. Mas o da clássica já não era, entendeu?
Não, ele era porque, tipo, já tinha uns 30, 40 anos. Aí no prequel ele envelheceu, assim como o personagem merecia também. Então ele reprisou o papel e no episódio 9 de novo, entendeu? Então é o mesmo cara fazendo o mesmo personagem do Star Wars. Ainda não acabou, porque a gente tem o Michael Gaug, que foi o mordomo, o Alfred. O Alfred dos filmes do Batman. Do Tim Burton, mas também do Michael Keaton, não, mas que é do Val Kilmer e também do George Clooney. Ele, inclusive, tinha se aposentado, mas se eu não me engano, ele voltou pra fazer esse filme porque o Tim Burton chamou ele. Aí eu acho que pra encerrar, a gente tem o Christopher Walken, que é o Cavaleiro Sem Cabeça, né?
Fodaço!
Que podia ser qualquer pessoa, mas chamaram o Christopher Walken, né? Foda-se, vou ganhar aqui um dinheirinho e só vou ficar gritando. Mas isso...
Não, mas o cara entrega, mano. Não, ele entrega.
Entrega. Mas agora sim, quando o cavaleiro aparece com a cabeça, né? O personagem, que ele era um guerreiro, ele era um bárbaro e tal, matava mesmo. Mas quando são as cenas do cavaleiro sem a cabeça, cavalgando e tal, sabe quem fez o cavaleiro? O mesmo cara que no mesmo ano interpretou o Darth Maul no Star Wars Episódio 1, o Ray Park. Olha o elenco desse filme, cara. É muita gente, mano. Muita gente boa.
Tô falando que isso aí foi o auge do Tim Burton, velho.
É muita gente. Muita gente famosa e perigava de, sei lá, alguém, sei lá, roubar a cena do outro ou eles não entregarem muito do que tá no roteiro. Apesar de que, realmente, nem todo mundo vai ter um papel de destaque, não vai ter um papel de desenvolvimento. É diferente, obviamente, que o do Johnny Depp, porque ele é o protagonista, ele vai ter. Mas eu acho que cada um desses que eu falei, cada um tá bem posicionado ali. Tá todo mundo bem alinhado ali no tabuleiro, sabe? Cada um faz um personagem. Ah, esse aqui é o juiz, esse aqui é o padre, esse aqui é o detetive, esse aqui é o cara que vai contratar o Johnny Depp pra investigar e tal, não sei o quê. Tá todo mundo muito bem nos seus papéis. Nem entregam demais, mas também não devem demais, tá? Tão ok ali, né? Mas então, a respeito do cavaleiro, senhor Edu Filhote, eu gosto muito do visual dele, né? Aquele visual que ele vá, 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 gira a espada com a mão. E pra piorar, ele ainda tem uma machadinha, né? Ele não tem só a espada, ele ainda usa uma machadinha.
Uma machada de mão.
Exato, né? Já não basta a espada, né? Que é... Eu sei que vai aparecer lá ele, então desculpa, ouvintes, mas é uma espada grande. Então, cara, é muito fácil de cortar uma cabeça, né, cara? Porque tem umas espadas que são menores e tal, mas a dele, a espada arma, tá, ouvintes? É muito grande. É, e eu acho bacana as cenas que ele vai cortando a cabeça, porque é uma mistura de efeito prático com efeitos digitais. Assim, você percebe que é bem feito porque não fica tosco demais, nem bom demais. Eu acho que ele é bom demais, sim. Ele só não é tosco. Porque, assim, tem uma... A primeira cena, o cara tá correndo, ele vai, passa a lambida, corta a cabeça, cara. E, tipo, depois de 25 anos, é muito crível, cara. Muito bem feito. E o filme
aquela
todo.
Aquela cena da árvore, né? Porque o cavaleiro, ele sai da terra pela raiz de uma árvore e volta, né? Tanto a cena dele saindo, né, das raízes da árvore, ele abrindo, fazendo aquela porta, assim, e o cavaleiro saindo de lá de dentro com o cavalo e começando a galopar, quanto a dele pulando de volta dentro do buraco e entrando, que também é em CGI, né? Não tem como você fazer com efeitos práticos um cara entrando. Vai vir outra cena aí, né? O cara entrando no buraco.
Mas é, gente, não tem como não falar sem ser desse jeito, né? Vocês que têm a mente poluída.
Justamente. E os efeitos ficaram muito tops, cara. Eu acho que, assim, fica um pouquinho, sim, mas muito pouca coisa meio datado. É aquele filtro que ele coloca pra falar que determinadas cenas ou são lembranças ou são sonhos. Principalmente ali envolvendo a infância do Ichabod e essas coisas. Que fica um negócio meio esbranquiçado em volta da tela, assim, como se fosse um círculo, assim, fazendo efeito de cone, né, na tela, e fica meio... Você vê, assim, que não tá tão legal. Mas não é nada também, assim, que fala, putz, estragou o filme, tá horrível, tá mal feito, não sei o quê. Porque cumpre o propósito, que é te falar que aquela cena é em off, não tá ligada aos eventos que estão acontecendo diretamente na tela naquele momento. Eles são pra contextualizar ou explicar alguma coisa, e não pra dar sequência nos andamentos da trama. Cumpre o papel, mas podia ser melhor elaborado.
Não, eu concordo contigo. Eu também acho que não é algo que, sei lá, estraga o filme ou vai tirar a minha experiência, assim, nossa, isso é muito ruim. Não, sabe, é que nem o Spielberg ter colocado aquela... Eu não sei se é lens flare o nome, porque o J.J. Abrams usava muito isso. No Minority Report do Spielberg, que é um filmaço, adoro esse filme, mas, cara, tem uns momentos que o cara botou uma luz branca, assim, do nada, um negócio muito claro. Seu caraca, Spielberg, não precisava disso aí. E depois ele admitiu que errou, entendeu?
Então, que foi exagerado.
Foi muito exagerado, e é muito exagerado. Mas também não é algo que me tira do filme, é tipo, nossa, é um clarão, assim, na minha cara. Mas tudo bem, era... um estilo que ele tentou na época, então do mesmo jeito que o Tim Burton tentou colocar esse estilo nos flashbacks, né? Nas visões do Ichabod, que eles são sempre visões que ele tem da mãe dele, né? Que era uma mulher casada com um cara muito austero, que também achava que ela era uma bruxa, né? E tal. E ela era, eu não lembro, tem um mês que eu vi esse filme.
Não, ela não era bruxa, ela era... Tipo, conhecia medicina de ervas, essas coisas, né? Aí o cara achou que ela era uma bruxa e tal. E o cara era, essas religiões aí que o líder pode casar e constituir família e tal. E o cara era meio sádico nesses negócios, né? Tanto que o cara tinha masmorra de dama de ferro em casa e vários equipamentos de tortura.
O cara tinha os 50 tons de cinzas da era moderna.
Pela data, né? O filme se passa em 1799 e isso aí aconteceu uns 20 anos mais ou menos antes da história do filme. Então, estaria ali no finzinho da Inquisição, mais ou menos, teria uns resquícios ali, antes da Revolução Francesa ainda. Então, você pega uma pessoa da mente meio doente, né? Eu acho que esse personagem é justamente para contextualizar como era a mentalidade tosca da época, né? Quanto a essas questões de sobrenatural e anti-ciência...
Pois é, né? É como eu falei, era um cara que, assim como a vilazinha de Sleepy Hollow, a maioria das pessoas são ignorantes, né? São alheias à ciência ou são negacionistas mesmo. Então, infelizmente, é o que acontecia, né? E a mãe do Ichabod, ela sofreu na pele isso daí, né? A bichinha coitada, né? E isso causou traumas, né? Na cabeça do nosso menino Johnny Depp. Ele até usa isso aí a favor dele mais pra frente, né? Porque ele vai entendendo. Gente, se eu tô falando coisa errada, desculpa, porque tem um mês que eu vi esse filme. Porque eu tava tentando gravar sobre essa porra e eu não consegui. Então, se eu tiver esquecido de alguma informação, desculpa. Mas eu acho que foi isso, né? Ele tem essas visões no filme inteiro, mas depois ele as pega pra usar a seu favor. Ah, por que que a mão dele tá cheia de furinhos, né? E aí a gente descobre por quê, né? Porque ele se furou realmente quando viu a mãe dentro... Como é que eu posso dizer, Edu?
Era uma dama de... Não, é a dama de ferro à mesa, né?
É, eu... É...
É, era aquele sarcófago com fincos, né? Que fecha e a pessoa fica espetada lá dentro.
Exatamente, né? Se eu não me engano, foi por isso aí ele se cortou e tudo mais. Agora, voltando pro cavaleiro... Eu vou dar uma adiantada aqui, porque a gente descobre no final que o cavaleiro está sendo comandado por uma pessoa. Quem é a pessoa que está comandando o cara, que está fazendo o cavaleiro matar, sei lá, um guarda, que era pai de um rapaz que virou ali o ajudante do Johnny Depp, matou o tio Walter, matou o próprio marido, matou... Não, se bem que o Palpatine ele não é morto pelo cavaleiro. Ele é morto, sei lá, pelo juiz, pelo padre, enfim. Vão morrendo algumas pessoas, morre até uma mulher que tava grávida, né? Isso aqui é foda, eu não, nem lembrava. Matou uma mulher grávida. E eles nem sabiam, o Johnny Depp que vai descobrir depois. Pô, essa mulher tava grávida, como é que vocês não sabiam disso? E aí, no final das contas, quem estava fazendo isso, que matou a própria irmã, que era uma mulher meio estranha, mas era meio que uma vidente, uma feiticeira que morava numa caverna, que deu ali uns conselhos pro Ichabod, era a irmã gêmea dela, que é a mulher do Dumbledore, a nossa querida Rita Skeeter, é que estava ali por trás, cara. Mas aí por quê? Qual é a da conspiração desse filme, Edu Filhote?
Cara, aí agora tu me apertou. Que eu me lembro era tudo trama da mulher que queria tomar ficar, né, poder todo ali sobre, nas mãos dela. Então, eu não lembro exatamente o que, que foi o evento que deu o gatilho da primeira morte. Mas aí ela conseguiu a primeira morte e ela começou a matar todo mundo pra ela ser a grande líder de tudo e ter o controle de tudo que tava acontecendo.
Eu não lembro. Eu acho que rola tipo um casamento, uma união de duas famílias que aí viram um só. É um negócio meio confuso e eu também não vou lembrar. Como eu falei, tem bem um mês que eu vi esse filme. Então, eu não vou lembrar de todos os detalhes. Se você que está ouvindo o programa, deixa aqueles comentários que tem geralmente numa caixazinha do Spotify. Assim que você está ouvindo o episódio, tem uma caixazinha e você escreve lá o que a gente está esquecendo aqui. Mas, enfim, eu acho que ela manda matar primeiro um cara e a mulher que estava grávida. Eu acho que essa mulher que estava grávida, ela meio que seria a herdeira. Eu posso estar errado, não lembro. Mas, para resumir, é exatamente o que você falou. Ela manda matar todo mundo para ela ficar com toda a herança do Dumbledore. E ela foi, aparando as pontas soltas, né? O queima de arquivo. Não vou deixar nenhuma testemunha, não. Para ficar só ela, né? É basicamente
e
isso.
E ela virar bambambam de tudo. É o motivo mais antigo de todos, né? Ganância por poder.
Não tem jeito, né, cara? É o mesmo motivo, sei lá, de... Quantos anos? 4 séculos atrás? 4? 3? 3, né? 3 e um pouquinho, né? Até hoje, né? Ainda tem isso.
Mais até de uns milênios pra trás aí, né? Porque o Egito já é mais ou menos baseado em cima disso, né? De você ter o acúmulo de poder e tudo mais.
Enfim, voltando pro filme, depois que a gente descobre tudo isso, o Ichabod e a Wandinha também, a Wandinha que é meio ali bruxinha, não é? É assim, não é? Porque ela fez umas marcas no chão, que era pra proteger o Ichabod, mas ele pensava que era pra atacar ele, né? Pra convocar o cavaleiro, né? E não era nada disso. Eu acho que talvez a única parte negativa do filme pra mim seja esse romance, que não vai a lugar nenhum, entendeu? é fraquinho. Eu acho que não precisava. Mas tá no filme? Ok, né? Talvez, essa é a minha única reclamação. Mas, de novo, não é algo que me tira do filme. Não vai estragar a minha experiência, né?
E o final do filme, cara, é o melhor final possível, né? Volta, eles descobrem a trama toda da mulher controlando o cavaleiro, conseguem pegar o que ela utilizava pra controlar o cavaleiro, né? Que era o crânio, a cabeça original do cavaleiro, que ele, durante a batalha, perdeu a cabeça, né? E a mulher tava com a cabeça e usava ela pra chantagear o cavaleiro.
É, porque ele passa o filme todo, né? Ao mesmo tempo que ele vai matando as pessoas, mata até criança. Isso é um absurdo. Ele vai procurando a cabeça também, né? Mas ele nunca encontra. E essa questão da batalha, ele foge, se eu não me engano, da batalha. Mata um cavalo dele, eu fiquei com pena do cavalo. O cavalo não tem pena... não tem pena. O cavalo não tem culpa de nada do que ele faz, dos seus atos bárbaros. E aí ele é morto, cortou a cabeça dele. Só que antes disso, ele teve um encontro com duas meninas gêmeas. Que são justamente as irmãs, que uma é que vai convocar ele e depois mata a outra, que mora ali numa caverna, que é toda estranha. Então são as mesmas pessoas, né? Eu não lembrava de muita coisa desse filme, cara, de muita coisa mesmo. Eu lembrava de momentos isolados, né? Tipo, o Ichabod e o cara do Tropas Estelares lutando contra o cavaleiro. E aí é muito foda que, sei lá, eles dão um tiro no cavaleiro, o cavaleiro voa pra trás, aí eles correm... Né, eles atravessam aquela ponte que é coberta, eles olham pra trás e o cavaleiro já não tá mais lá. Só que você tá ouvindo o barulho dele andando com as esporas. E eu adoro o som de uma espora, cara. Foda demais. Eu, caralho, cadê esse cara? Tava em cima deles, né? E eles não viram. Que é muito boa essa cena, cara. Muito boa. Mas enfim, aí... Tu ia falar alguma coisa?
Que ela foge daquele clichê do assassino silencioso, que a hora que você olha pra trás ali, ah, ele não tá te perseguindo. A hora que você olha pra frente, ele já passou de você há muito tempo, tá lá na sua frente, andando a um passo por minuto. E aí, nesse filme, ele foge disso, né? Porque o cara, ele simplesmente é esperto. Não vai seguindo mano a mano. Fala, opa, deixa eu pegar uma alternativa aqui e surpreender eles ali.
Fora que ele é muito inteligente, né? Todo mundo entra na igreja... E ele não consegue entrar, né? Afinal, o cara veio do inferno. Ele não vai conseguir entrar na igreja. E o que, que ele faz pra puxar o Voldemort? O Voldemort, olha. O Dumbledore. O cara pega um...
Joga tipo um arpão.
É, ele pega um pedaço de uma cerca e joga como se fosse uma lança que atravessa o peito do Dumbledore.
O negócio,
mano.
Ele pesca o cara igual um arpão, assim.
Exato, mano. Muito foda. Ele é muito inteligente, cara. Muito inteligente. Mas aí sim, o final do filme, quando já a gente já sabe de tudo, tem uma pequena luta ali, pega fogo um localzinho lá, tem mais perseguição, só que aí vem o plot armor do Ichabod, porque o cavaleiro simplesmente não consegue acertar ele acerta, sei lá, a carroça, menos o Johnny Depp, né? O filme inteiro, ele passou o facão em todo mundo e todo mundo morreu, mas aí quando é com o Ichabod, aí ele não acerta, mas tudo bem. Plot armor, mas tudo bem, é um filme legal.
É o poder do protagonismo, né, cara? Nem o cavaleiro sem cabeça consegue derrubar o protagonismo.
E aí no final, aí tem uma briga, né, entre a Rita Skeeter e, se eu não me engano, a Wandinha, que derruba o crânio. Ele pega o crânio, coloca em si, e aí que... O crânio que, obviamente...
Tem uma cena da reconstrução da cabeça dele, né, os nervos voltando, os fios de músculo crescendo. Muito foda também essa cena.
Que pode estar um pouco datado, mas tudo bem. Eu aceito, é legal, não é demorado, é algo que passa rápido. Eu me lembrei do Guardiões da Galáxia 2, porque eles explodem o pai do Peter Quill, o Ego. Eu não sei se tu viu esse filme, eu não sei se tu acompanha Marvel. E aí ele vai se regenerando, né? E aí vai esqueleto, músculos, tendões, né? É muito legal essa cena, inclusive. Então eu me lembrei desse momento no filme da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E aí, né, temos Christopher Walken, pega a Rita Skeeter e tasca um beijo com seus dentes pontiagudos, que ele fez de propósito, ainda me lembrei disso. Ele afiou os dentes.
Ele encerrou pra dar o aspecto diabólico na guerra.
Aham. Uhum. Ah! Tasca um beijo nela. É o que ele faz no filme inteiro. Ah! Ah! e leva a mulher junto pro inferno, mano. Caralho, entrando na árvore.
Outra,
né,
cena foda. Mergulha com ela na árvore, assim, e carrega ela pro inferno que ele tava.
Fica só a mão pra fora, né?
Você me usou esse tempo todo, então agora eu vou te usar, sua safada. Vem cá.
É, o José Wilker, né? Eu vou lhe usar.
Bem
e
isso.
E no inferno, pra piorar, né? Uma eternidade de sofrimento, mano. Uma eternidade de enrabamento de... Enrabamento satânico. Ai, cara. E aí o filme encerra o Johnny... O Ichabod, né? O Johnny Depp, Ichabod, vai com a Wandinha... E o rapaz ali, ajudante, ele os leva para Nova York, né? Pra eles conhecerem. O filme se encerra. Filme legal, cara. É um filme muito bom. Acho que eu daria uma nota 8, 8,5 pra ele. Porque tem duas coisas que eu não gostei, né? O romance, que pra mim é bem desnecessário. E talvez uma cena ou outra ali de efeitos que datou um pouquinho. Mas, cara, ainda assim, é um filmaço. Eu indico bastante pra que você, ouvinte... que não viu o filme, nunca ouviu falar dele, e mesmo assim nos ouviu, mas tá interessado, a gente te indica que você assista o filme. Agora eu não vou saber onde é que ele tá, né? Porque eu assisti ele pelo streaming da última vez. Então se você tiver o streaming, procure pelo filme. Agora, se você não tem, aí você vai ter que fazer aquele método lá, né? E tu, Edu, o que você achou do filme no geral?
Cara, pra mim é um filme 9 de 10. Ele só não é aquele filmão perfeito ali, assim, tudo, porque tem um romancezinho que não casa bem, igual a gente comentou, né? Não dá pra sentir a química ali nos personagens, nos eventos e tudo. Mas tirando isso, assim, é bala. E é um filme, assim, de você ver sempre. É um filme que é divertido, tem um terror na medida certa pra quem... é fã do gênero, tem ação e aventura pra quem gosta dessa pegada.
A trilha sonora do Danny Elfman é muito boa também, cara. Ela seta o tom, cara. Muito foda mesmo.
Danny Elfman é aquele tipo de artista que não erra no projeto que faz, né, cara? Então, tem o dedo dele, já pode saber que tá bacana.
É, no Liga da Justiça não foi tão bem, mas nessa época...
Foi ele?
O Liga da Justiça de 2017, do Joss Whedon. Tem umas trilhas bacanas, mas nada demais. Mas agora, na parceria dele com o Tim Burton, o cara mitava, mano. O cara matava a bola no peito e deixa com o pai. Que resolve.
Deixa com o pai.
Eu resolvo. É muito foda, mano. Muito foda. Eu acho que eu vou ficar com você, o relator, com a nota 9. Eu vou tirar só um aí. Ponto do relacionamento lá. Foda-se o efeito digital que não está datado um pouco. Só o relacionamento que eu não gostei mesmo. Então, 9 de 10 também. E eu gostei... mais agora desse filme do que eu gostava no passado. Eu acho que porque eu esqueci de muita coisa, não lembrava nem, né, da conspiração, de quem era a culpada da história, não lembrava. Então eu acho que por isso eu gostei mais, né, desse filme. Então, Edu, eu queria agradecer aqui mais uma vez a sua presença. Finalmente tiramos o programa sobre esse filme, tiramos ele do inferno de desenvolvimento, como eles chamam ali, da árvore do cavaleiro. Tiramos o programa da árvore. Finalmente, saiu.
Demos a cabeça pro episódio.
Foda, é isso aí. Colocamos a thumb lá. Faltava só a thumb. Pronto, tá aí, ó. Agora o programa tá completo. Cara, pois muito obrigado mesmo por você ter aceitado aqui. É isso, você já sabe. Como você é de casa, eu não vou repetir, mas já repetindo, que você tá convidado a gravar sobre outros filmes. Ó, tem Bruxa de Blair que eu tô querendo gravar, viu?
Ó, oh, demorou, rapaz. Found footage é o melhor estilo de terror que existe pra mim. Eu adoro o terror found footage, mano.
Então bora.
Vamos fazer maratona de found footage de terror.
Simbora. Então, gente que tá escutando esse programa, obrigado por vocês terem escutado do começo ao fim. Compartilhe o programa. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu.
Valeu.
Esse podcast teve edição de Davi Cardoso.